Wookiees estão aqui de volta. Estamos tentando uma nova função aqui de gravar múltiplos episódios no mesmo dia para ver se a gente consegue fazer distribuições diferentes. Não sei se vai dar certo, não sei se a gente vai conseguir os tempos. A gente está tentando para tentar ter um programa de maior qualidade, mais agradável e utilizável para vocês. Então aqui do meu lado está André Ripoll. Olá, André, campeão brasileiro de X-Men.
Esse virou meu título agora, cara.
Ah.
E aí, Léo?
Posso te dar outros títulos.
Eu
posso te dar outros títulos, mas daí vai ser uma espécie de bullying. Entendeu?
Sacanagem. Nem um ano vai durar, porque o próximo nacional já tá aí no início do ano que vem. Mas,
não,
olá!
Uma vez campeão nacional, sempre campeão nacional.
Olá, Léo. Olá, ouvintes. E tamo aí pra mais um episódio.
E o nosso especialista rebelde, Maurício Vato. Olá, Vato. Bem-vindo, querido.
Olá, piloto. Cortei o Vato dessa vez.
Ah, Hunter Vato. Muito legal que você está aqui conosco, né? Apesar de que tu esteve no outro episódio e múltiplos outros episódios, é sempre um prazer que tu siga nos aguentando e tentando dar algum grau de seriedade para as nossas piadas. Né? E virou quase que um joguinho já, eu ficar tentando fazer sonzinhos pra fazer o Vato ficar vermelho e engasgar na fala dele e rir, assim. O Nino não tem dado certo, eu tenho que achar outros gatilhos. E agora a TIE Fighter notória dos Swarms chega pros rebeldes. Não em formato de Swarm, pois todos os seus pilotos são únicos, né?
É isso aí, chega ainda não, né? Tá na Wave 10, que deve ser lançado até o fim do ano, será?
Nos Estados Unidos, sim. A Galápagos, a gente não sabe, a Galápagos estava naquela história de que a partir da Wave 10 e 11 vai tentar fazer lançamentos simultâneos. E quando a gente diz simultâneos, é com aquela defasagemzinha, né?
Mas de um mês,
nada assim, demais, né? Assim, um, dois meses, não sei. O tempo vai dizer. Mas é interessante que não são todos os pilotos são únicos, ou seja, para aquelas pessoas que gostam de comprar, aqui no Brasil não tem muito disso porque as naves ficam caras, né? Mas nos Estados Unidos, que é muito barato proporcionalmente, eles têm essa mania de comprar as naves baseadas em qual que é o maior número possível que tu pode botar elas na mesa, né? E para muita gente vão comprar só duas. Porque comprando duas, tu tem os dois lados dos pilotos todos, tu pode botar qualquer dois pilotos, né?
Comprar todos os pilotos tu pode botar na mesa usando miniaturas de TIE Fighters.
Exatamente, porque tu usa as TIE Fighters imperiais e tu tem os quatro inserts e as quatro cartas pra botá-las na mesa.
Mas isso é interessante, né? A carta vem dizendo o piloto rebelde, né? O nome, e a nave é TIE Fighter. Então, literalmente, a mesma TIE Fighter do Império.
Exatamente. E ela vai ter os mesmos stats. 2 de ataque, 3 de defesa, 3 de casco, 0 de escudos.
E talvez seja precoce eu já estar lançando isso, mas eu já vou lançar. Isso significa que as cartas que dizem TIE Only se aplicam a TIE Fighter Rebelde?
Sim, tu pode equipar Twin Ion Engine, por exemplo, Make 2. O upgrade, por exemplo.
Que torna os banks verdes.
Todos verdes.
Como o bank 2 ela já é verde, só vai fazer diferença pro bank 3.
Exatamente.
E tem mais
cartas. Não, PTL.
É melhor é bastante o Dio, no caso, não PTL.
E tem mais carta TIE Only por vir ainda no futuro. Eu sei que na TIE Striker, que a gente ainda não falou, tem uma carta lá que é TIE Only. E é isso aí, interessante, né? É
diferente, né? No mínimo.
Essa questão do Bank 3 valer, para algumas pessoas já vale só na Interceptor, né? O Corner Jax, por exemplo, às vezes é voado com MK2. Então, pensar, tá, um ponto pra mudar, pra ganhar uma manobra a mais na hora de desestressar faz diferença, olha, às vezes interessante, tipo, um ponto é sempre debatível. Mas, sem mais demoras, vamos aos pilotos. O primeiro piloto é o Zeb, que já tínhamos visto na Tech Shuttle como piloto, já tínhamos visto como tripulante, que veio junto com a Ghost na Wave 8. E o Zeb tem a mesmíssima habilidade que ele tem na Tech Shuttle, ou seja, ele pode cancelar críticos antes de cancelar hits, que, como o Vato apontou, o que que tu comentou sobre isso, Vato?
É, na Tech Shuttle isso não era muito útil, né, porque, bom, a nave só tem 4 de vida e 2 desses pontos são escudos, quer dizer, então você tomava um crítico e já tava direct hit, morria. Não acontecia muito além disso. Agora, o normal era você já ir tomando dano mesmo e morrer. Agora, na TIE Fighter, ela só tem casco, né? Então, tomou aquele primeiro direct hit ali, já é direto no casco, você já estaria correndo um grave risco. Nesse caso, você vai poder cancelar primeiro os críticos. Então, é como se ela fosse imune a críticos, né? Claro, se ela levar uma quantidade monstruosa de críticos no round, vai ser bem ruim. Mas só levar um crítico só, ao invés de cancelar o branco, você vai cancelar o crítico. E aí, na verdade, você vai tomando danos normais. Vai deixar ela um pouquinho mais resistente, né? Um pouquinho menos vulnerável a quantidades estranhas de sorte no baralho de dano.
É, mas a gente tava falando, né, que o custo do Zeb ainda não foi divulgado, mas a gente chuta aqui provavelmente em 13 pontos. Isso. O que deixa ele um filler bem interessante.
Por que 13? Porque... o piloto seguinte, já vamos falar, o Rex, em PS4 custa 14. Ele não necessariamente se justifica custar 12 porque ele tem PS a mais do que um Academy Pilot. Ele tem uma skill que o Academy Pilot não tem. Então, assim, é muito difícil que ele vai custar tão barato quanto uma Z95, quanto uma TIE Fighter, considerando essas coisinhas a mais que ele tem. E é difícil que ele custe mais caro do que o seu próximo piloto.
É, eu só fico... Daí tu compara com as outras coisas que tem pros rebeldes. Por 13 pontos a gente tem um Tala. E um Tala é consideravelmente melhor que o Zeb em termos de combate. Mas...
PS4, né?
É, no PS4 tem 2 escudos, então teria imunidade à crítica também. Matematicamente, uma TIE Fighter e uma Z95 são muito próximas em termos de efetividade, as duas de 12 pontos. Mas o Zeb tem uma coisa que é Barrel Roll, que poucas naves rebeldes têm, ainda mais nesse custo. Então, por 13 pontos, ele se tornaria um blocker bastante eficiente.
Vou fazer um asterisco agora, que eu não vou entrar em detalhes, vou deixar para depois, quando a gente chegar nessa parte, mas os upgrades disponíveis podem fazer a diferença na hora de tu preferir uma TIE Fighter do que uma Z95. Vamos falar disso um pouco depois.
Ok.
Então, já indo para o PS4... o famoso piloto do Rebels, Captain Rex, né? O clone que sobreviveu às guerras clônicas.
Spoiler! Eu ainda não assisti.
Ah, não. Tu já tá defasado, já faz muito tempo. A terceira temporada eu te poupo, mas a segunda já... Enfim. Captain Rex, ele vem em PS4. Pra quem não, cara, não tem ficado claro, a TIE Fighter tem usado os mesmos status. É 2 de ataque, 3 de agilidade, 3 de casco, nenhum escudo, foco, barrel roll e evade. O que o Captain Rex faz? Depois que você realizar um ataque, designe a condição Suppressive Fire para o defensor. Né? Então, o defensor que defendeu o ataque do Rex vai receber a carta, a condição Suppressive Fire, que é uma condição única, que só uma nave vai ter, que é o seguinte. Quando você estiver atacando uma nave que não é o Captain Rex, role um de dado de ataque a menos. Quando você estiver atacando o Captain Rex, ou quando o Captain Rex for destruído, remova essa carta. Ao final da fase de combate, se Captain Rex não realizou um ataque nesta fase, remova essa carta. Ou seja,
na prática, ele está dizendo que o próximo ataque da nave que ele atacou vai ser com um dado a menos, a não ser que seja contra ele. Né? Então, é um uso novo dessa. Um uso dessa nova regra de cartas de condição, né? Que tá vindo na Wave 10. Bem interessante, né?
Ou seja, se ele atacou outra nave que não o Captain Rex, o Suppressive Fire vai seguir pro próximo turno.
Não. A não ser que o Captain Rex tenha atacado ele de novo.
Mas aqui diz que se você, quando você declarar ao final do turno, se o Captain Rex não fez um ataque, ele fez um ataque, remova essa carta.
Se o Captain Rex não ataca... porque se ele atacou, essa carta foi para outra nave. Se o a nave não... A carta não permanece.
Ela é única, né?
Isso. E ela é única. Ela é única, né? Então...
Tá, mas vamos pensar assim, tá? Ele ataca uma nave de PS mais alto que a dele.
Uhum.
Então ele ataca uma nave de PS8, sei lá. Essa nave, no próximo turno, vai atacar antes.
Com um dado a menos.
Com o Suppressive Fire. Ou seja, um dado a menos se atacar outro. E... Ah, entendi. Porque se ela tem PS mais alto, ela vai receber a carta depois de já ter atacado.
Isso.
Vai valer pro próximo turno que ela opta por atacar com um dado a menos em outra ou atacar o Rex. E como o Rex ainda vai atacar depois dela, vai passar a carta pra alguém, alguma outra nave.
Ou reaplicar
pra própria nave. Ou o Rex vai declinar de atacar, mas daí a carta é removida.
Isso. Então ele tem que atacar... Ele tem que atacar todo turno pra carta permanecer em jogo. Então, no turno que ele não atacar, não tem Suppressive Fire.
O Captain Rex não tem EPT. Ele tem só o título e a modificação como opções de upgrade. O que vocês acham do Captain Rex?
Eu acho um excelente piloto. Eu acho que ele é um novo mecanismo de controle. Sabe o AMPA... que alguns dizem ser um Biggs Imperial, no sentido de que tu tem que lidar com ele, senão daqui a pouco ele tá te causando dano e...
Que é o que já diziam dos Chessbot.
Que é o que diziam... É, mas os Chessbot é o custo um pouco mais caro. Bom, esse cara aqui custa a mesma coisa que o AMPA. E ele tá criando um efeito que pode ser bastante disruptivo.
Vato?
Sim, eu concordo. O legal dele é isso, né? Ele vai ter essas duas posições, uma sem o Biggs e a outra com o Biggs, né? Com o Biggs, ele literalmente anula um dado de ataque de alguém. Alguém vai ficar com dado a menos. Porque o cara vai ter que atirar no Biggs, não vai poder atirar no Rex, então paciência. Só que o PS dele é baixo, então na verdade isso vai funcionar no segundo ataque em diante.
Ou com o Rourke Garnett no time.
Ah, é, né? Tem esse... O Rock vai jogar o Rex no PS12, e o Rex vai ser um dos primeiros a atirar, provavelmente o primeiro a atirar de todo o cenário. E aí quem estiver dentro do arco dele já vai começar o jogo com um dadinho a menos.
Ou Swarm Tactics ou Decoy.
Decoy.
Verdade.
Mas ele tem que botar numa nave especial, um Decoy, e depois que ele foi embora... Ué, é mais barato que botar o Rock no time. Mas tem.
Acho que o Swarm Tactics seria mais útil, né? Que aí já vai atacar junto.
Embora o Rock seja uma plataforma de TLT, que tem suas vantagens.
É.
Se tiver junto com o Biggs no time, não machuca tanto assim a WK, né?
Pois é, em outro momento o Vato comentou sobre a salada rebelde, que envolve essa variedade de personagens que tu pode botar lado a lado. Todos custando em torno de um quarto de time, ou se tu tem uma nave um pouco mais forte, tu bota coadjuvantes mais baratos. E essa nave é exatamente isso, é um coadjuvante barato. Que na matemática dos dados tem um certo grau de eficiência, ok? Não é tão eficiente quanto quando tem 12 pontos, mas... Seguidamente, nas brigas de PS, tu acaba investindo um pouco mais, né? Tanto é que já teve... Swarm de obsidianos que estavam optando pelo PS3 para ganhar do PS1, assim como na época da Wave 4 lá, que é a Z95, que tu pagava para ter o Tala e subir para PS4. Então, assim, é interessante. O Rex no PS4 vai atacar antes de algumas naves, ainda mais agora que tem os PS baixos vão reaparecer, os genéricos vão aparecer mais com a ausência do U-Boat. Eu gosto.
Eu gosto. Eu gostei forte. Também. Achei muito, muito forte esse cara.
Yes, my master.
Ok. Vamos para a favorita da FFG, que aparece em tudo que é lugar. O que, que a Sabine faz na TIE Fighter? Ela tem a mesmíssima habilidade que ela tem na Attack Shuttle, que é uma habilidade incrível. Imediatamente, antes de você revelar o seu disco de manobra, você pode realizar um boost gratuito ou uma pirueta gratuita, um barrel roll. Isso em PS 5 ao custo de 15 pontos e ela tem EPT.
Móvel, né? Como é móvel? A habilidade da Sabine sempre deixou as naves... Bom, no caso deixava a Tech Shuttle, né? Mas agora vai deixar também a TIE Fighter. Bem móveis. Quem nunca brincou com as possibilidades de fazer uma pirueta e um... Ou um impulso antes, só começa a imaginar o que o K-Turn de 3 e 4 da TIE Fighter faz se você tiver todas as opções móveis. É impressionante.
Se a gente for fazer uma retrospectiva de o que a gente tem de histórico de reposicionamento pré-dial, a gente tem Advanced Sensors, que na minha opinião era um elemento fortíssimo do jogo que o Paul River fazia com as suas B-Wings lá na Wave 3. A gente tem a Whisper pré-nerf, que podia fazer The Cloak depois de já ter visto o que os outros faziam. E esse foi justamente o que eles modificaram para torná-la menos onipotente. Então ela era absurdamente tomadora do meta e imortal quando fazia The Cloak antes de se mexer. E eles mexeram isso. Então isso piorou muito ela. Então a Sabine tem uma forma disso. Ok, não é um The Cloak. É só um barrel roll ou boost. Mas é que o boost já abre para 45 graus. Já passa a ter tanta variedade. A TIE Striker, que a gente ainda não fez... um episódio vai ter, mas também tem isso, assim, eu acho muito legal.
Com certeza, e por 15 pontos, cara, tá muito barato.
Ela só não é mais absurda que uma TIE Fighter.
Exato, mas...
Não, ia ser complicado.
Exato, e que bom, né, que não é absurda. A gente não precisa só de coisas absurdas no jogo, é bom ter esse balanço.
Uhum.
Que EPTs vem à mente quando vocês olham pra 15 pontos?
Com certeza push the limits. Sempre que tu tem habilidades pré-movimentação, né, que geram ações pré-movimentação, o primeiro EPT que vem à mente é push the limit. Se ela tiver um dial com bons verdes, ela já limpa o stress do push the limit.
Dial que nós conhecemos, né? É o dial da TIE Fighter.
É o dial da TIE Fighter que tem bank 2, reto 2 e
reto
3 verdes. Pra mim é um dial que nessa pontuação justifica o push the limit. Ela vai a 18, mas ela pode... Porque, em geral, ela nem vai ser bumpada, né? No PS5 ela tá bem no meio ali, mas ela consegue fazer barrel roll ou boost, foco e evade. Tudo sem stress. E ela conseguiu virar 45 graus ou virar 90 graus, porque ela dá um bank... depois de ter dado um boost, né, pra um lado.
E vale esse investimento mesmo ela tendo só 2 de ataque?
Não sei.
É.
Eu preciso de alguma coisa de ataque nela. Eu penso no crackshot, juke, porque 2 é muito, muito ruim. O juke talvez se pague se você tiver mais alguém gerando foco pra ela. Porque ela faz o vezinho dela, ganha um foquinho. Uma Jean Urso, talvez, no time, ou alguma coisa do gênero. E distribuir, então, um pouco mais de poder de fogo numa nave que já é tão móvel.
Pois é. Bom, vamos seguir para os próximos pilotos e os upgrades, porque daí a gente tem um panorama mais geral da situação. A Ahsoka. Ahsoka. Ahsoka Tano em PS7. Custa 17 pontos. Tem EPT. E a seguinte habilidade. No início da fase de combate, você pode gastar um token de foco para escolher uma nave aliada em range 1 e esta nave realiza uma ação gratuita.
Tá. Já aproveitando a Ahsoka, né? Porque a habilidade dela meio que grita por algumas coisas, como Recon Specialist. É, vamos passar então no Sabine Smart Piece.
Vamos. O título da nave custa 1 ponto. Ele é único, ou seja, só uma dessas TIE Fighters pode tê-lo. E, por 1 ponto, ele faz com que a nave passe a ter 2 slots novos. Ilícito e Crew, tripulante.
Então essa TIE Fighter, ela é um pouquinho melhor do que a TIE Fighter normal. Se você quiser, você paga 1 ponto para ganhar 2 slots, sendo que um dos slots é Crew. E o outro é ele.
Sendo que dois slots. São dois slots muito bons. Sendo que né, não é unânime isso, mas, por exemplo, o podcast dos Common Villainy considera que Crew é o melhor slot do jogo.
Com certeza ele tem. É que, olha só o que acontece com Crew. Ele tem uma particularidade muito interessante. Mas em geral são naves grandes e caras que podem carregar Crew. Então, quando tu coloca um slot de crew numa navezinha pequena dessas e barata, ou seja, uma plataforma barata para colocar um crew, tu gera possibilidades de usar cartas que foram pensadas para uma nave grande, que ocupa grande parte da pontuação do time, mas a um custo muito pequeno. Eu ainda não pensei em nada, mas aposto que o Vato pensou em alguma coisa já.
É, bom, vamos primeiro pelo que a TIE Fighter faz aqui, né? Que a TIE Fighter é uma nave de 3 de vida, que tá custando ali menos de 20 pontos. Então, a primeira coisa que vem à cabeça quando você é uma nave frágil e você quer proteger é botar o Chewbacca nela. Nosso Wookie preferido, que vai aumentar em 2 pontos de vida, tecnicamente, a nave.
Não, ele não funciona. Tu não recupera escudo no, na TIE Fighter, porque ela não tem escudo originalmente.
Mas funciona a etapa de descartar a carta de dano.
É, mas é 4 pontos de vida por um roll.
Ok.
Não vale a pena.
Por uma carta que tu escolhe, que pode ser um crítico.
É. Mas é caro.
É melhor do que um roll upgrade.
Passou, não vale a pena.
Não vale a pena. Mas tu pode botar Shield Upgrade e Chewbacca, e daí ela é uma TIE Fighter que custa 8 pontos a mais.
9, porque o título custa 1.
E que tem 6 de vida.
Não vale a pena.
6 de vida, sendo que 1 dessa vida é tu escolhendo que carta tu quer atirar.
É, não vale a pena.
E também essa discussão do escudo diz respeito ao R2-D2 tripulante, que quando você tem uma carta de dano, você pode rolar, etc. Né? Quando você não tem escudos, e daí ela não pode recuperar escudos. Então o E2 tripulante não funciona.
Tá, e o que mais tu pensou, Vato?
É, essa não deu certo. Mas na Ahsoka, o Recon Specialist funciona um pouquinho melhor. Né? Você pode gastar o foco do Recon Specialist pra ativar a skill dela. Então ela vai poder passar uma ação.
Então,
e o interessante disso é que é no início da fase de combate.
Uhum.
Então funciona pra disparar torpedo. Porque todos já se movimentaram.
É, eu pensei nisso também. Foi a primeira coisa que me veio à mente com a habilidade dela.
Ah, depois de falar é fácil, né? Lá tu fala e tu diz, eu pensei nisso também.
Laugh it up, fuzzball.
21 pontos, uma Action Delivery System.
Só pra comparação, né? O similar a isso era o Eren Kraken, que estava mais ou menos nessa faixa de 20 pontos. Ele normalmente jogava no 25 ali com o torpedo dele meio. Então ela ainda não está muito barata. Mas como é qualquer ação, né, e basicamente ela não tem nenhum custo, não precisa nem ter atirado ainda. Então você pode colocar isso para passar uma ação para um Poe, que aí vai bater agora com o foco dele mais uma mira que você pegou. E aí a nave começa a ficar interessante.
passamos a ter, né, considerando que tu pode até inclusive botar o título no Zeb, mais barato, a plataforma mais barata Rebelde de Intelligence Agent.
É verdade.
Uhum. Que, né, é interessante, principalmente quando tu tá lidando com um squad de habilidades boas, mas que sofre por ter um PS baixo e não saber onde vai parar o oponente. Tu ter essa informação pode ser interessante. Custa 2 pontos, né, o título mais o tripulante.
E a gente passa a ter uma nave de 15 pontos, que é uma boa, excelente blocker.
Uhum.
Tá,
também Tactician.
Tactician também, uma plataforma barata de Tactician.
Eu se... protegido com Biggs ali, vai começar a incomodar bastante, que dá pra ter umas duas dessas na frente com Tactician.
Uhum. E a gente não reforçou o quão novo isso é. Até porque também já era novo, entre aspas, considerando um upgrade lá do Heróis da Resistência. Mas temos agora um ilícito numa TIE Fighter para os rebeldes, né? Junta as três facções e... Engraçado, a gente tem aquele o Caio que só joga de rebelde, vai ter que comprar um monte de drogas agora. Interessante, o que dá para fazer de ilícito numa TIE Fighter?
Bom, vou posso ler a cartinha de ilícito que vem na TIE Fighter?
Pode dizer, vai, um dos upgrades que vem.
É um upgrade único de 2 pontos ilícito, EMP device. EMP é um pulso eletromagnético, então um dispositivo de pulso eletromagnético. Durante a fase de combate, ao invés de realizar algum ataque, você pode descartar essa carta para designar 2 tokens de íon a cada nave em range 1. Detalhe, inclusive ela própria, né? Então é um, basicamente é um que larga um
touro, né?
É, que larga 2 íons para cada nave em range 1.
É, o artigo da FFG, ele cometeu um erro mostrando o uso dessa carta para largar uma bomba no turno seguinte, que não, tu não tem como fazer com a nave que fez uso desse negócio, porque se tu tá ionizado, tu não pode largar uma bomba, porque a bomba ativa... A bomba ativa após você revelar, antes de você revelar um disco, e como está ionizado, não tem disco. Tu pode fazer isso como uma mina de ação. No caso da TIE Fighter, se for botar numa TIE Fighter Rebelde, a Sabine Crew pode te dar o token, a opção de tu carregar uma bomba. Mas começa a ficar caro, começa a ficar complicado. A gente estava discutindo antes com o Vato se a Sabine vai ver mesa numa TIE Fighter. O que que tu acha, Vato?
Pois é. Só a Sabine, mais uma bomba de ação, já com 6 pontos numa nave que não custava tanto assim. Então é esquisito, né?
Tá, mas e EMP device, o que vocês acham?
Então, aí começam os combos, né? Porque vem o Captured TIE, né, também nessa nave, né?
Vamos lá, Capture TIE, que é uma modificação que diz o seguinte: ela é uma modificação única também, de 1 ponto, apenas para TIE Fighter Rebelde. E ela diz: naves inimigas com uma perícia de piloto menor do que a sua não podem declarar você como um alvo de um ataque. Após realizar um ataque, ou quando você for a única nave em jogo, descarte essa carta. Então, basicamente, fica ali na camufla, se não atacar, apenas para naves de PS mais baixo.
O que, por um lado, é extremamente temático, já que um Swarm Imperial vai ver uma TIE Fighter e não vai atirar nela, porque presume que é um aliado. Porém, por outro lado, não é nada temático, porque uns bando de scum que vem uma TIE Fighter vão atirar nela. Então, mas, nesse caso, não vão atirar por causa do título, por causa da modificação. Ela ainda é pintada de amarelo, dizendo...
Mas Rebel Captive também dá estresse pra esse campo.
Ah, pois é.
E aí?
Mas tá, vai lá, Vato. O que que tu pensou pra Captured TIE, essa modificação que faz com que a tua nave não vai ser atacada até tu atacar?
Então, a Ahsoka Tano tem PS7, né? Com Veteran Instinct 9. E quando ela usa o Captured TIE, então... muita gente no jogo inteiro não vai nem conseguir atingir ela até que ela decida entrar em combate na prática.
Isso, eu não enfatizei que tu tem que ter um PS mais baixo pra tu não poder atacar. Se tu tem PS mais alto, tu é sábio o suficiente pra olhar o jeito que ela tá voando, é rebelde. E aí?
Então, ela no PS9, ela vai conseguir andar na frente dos seus adversários sem que eles façam basicamente nada com ela e soltar um Enter.
Então, o mínimo de custo é 17 mais 1 do Veteran Instincts mais 1 na modificação, ela está em 19. 19 é o que a Ahsoka precisa para andar pelo mapa sem ser atacável. Ela não é atacável. E aí, tu pode optar, através de listos ou tripulantes, ter efeitos no tabuleiro que sejam interessantes. Um deles é o EMP.
Então, com mais um do título e mais um do EMP device, então ela fica custando 22, uma nave que vai ionizar geral em range 1 e só vai ser atacada por Suntir, Dengar e essas coisas.
É, e antes disso, ou até depois disso, enquanto ela não tiver atacado, ela ainda tem uma habilidade da Ahsoka, que é dar, distribuir ação ao custo de um foco.
É, se ela não tiver sendo atacada, ela não precisa nem ter o Recon Specialist, né? Então ela tá ali no PS9 dela, passa a ação pra alguém disparar um torpedo. Round 2, ela chega no range 1 de alguma nave de PS mais baixo que ela, dá o AMP, todo mundo fica organizado. E assim, a gente tem uma nave extremamente chata de voar contra.
Uhum.
Só eu acho importante dizer que o AMP também funciona no SCAM. Uhum. E daí a gente pode botar numa Z95 SCAM, por 14 pontos a gente tem uma nave que, né?
Uhum. Então, se a gente comparar com o Feedback Array, que também custa 2 pontos, também é um listo, também te deixa ionizado, tem o mesmo efeito para o turno seguinte, no caso de uma nave de base pequena.
Sendo que tu não toma dano.
Mas é o uso único que o Feedback Array não é. Mas no caso de naves frágeis, tende a ser, tu não consegue otimizar Feedback Array muito, né? Tu usa um, no máximo dois.
Eu acho uma carta bem, bem divertidinha.
Bem interessante.
É, o interessante é que ela não para, né? Tu vai dando ion, 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 ion.
Não, ela descarta, é uso único.
É isso? Ah, eu meio discordo esse card, ok.
É mais interessante ainda numa carta, numa pilota, no caso, que não vai estar sendo atacada, né? Ou seja, esse tu estar ionizado no próximo turno não significa, tanto não te mexe direito e tu vai tomar um monte de tiro. Não, tu tá ali dando uma bana, que nem a Ahsoka costuma dar. Bem interessante. Não vamos ter, que nem no Feedback Array, assim, tu encher aquela história de fazer 7 Z95 todos com Feedback Array. Não vai acontecer com o AMP, porque o AMP é o único, mas vai dar uns efeitos interessantes que propiciona que seja, dá vontade de voar bombas, principalmente K-Wings, perto de uma nave com isso, né?
Uhum. O turret em geral, né? Passar umas Y-Wings pegando um pessoal sem ter como botar arco, né?
Uhum.
Mas você deu uma ideia interessante também nessa mesma construção da Ahsoka, né? Por que não Feedback Array? Ela vai estar andando ali pro cenário mesmo.
É verdade.
Ela tem 3 de vida.
9.
Pode escolher os seus alvos, né? Ela anda depois e escolhe pra quem que é, contra quem que é importante ela se gastar dando um ponto. Outro uso que ela pode ter é do Black Market Slicer Tools. Por um ponto, ela bota esse lícito que é o terror dos imperiais com PTL, ou qualquer um com PTL de pouca vida.
É. Eu acho muito caro. Eu não gosto muito dessas coisas. Acho que pra competitivo, a não ser que vá ter algum combo aí com o resto do esquadrão, eu acho meio caro. Mas a Ahsoka é uma boa nave, é uma boa economia de ações, assim. Então, e a TIE Fighter é uma boa nave, né? A TIE Fighter Vanilla, né? Então, do PS1 já não é tanto, mas
Vamos usar a TIE Fighter de PS3 custando 13 pontos como uma referência, assim. Ela é uma nave muito eficiente, então estou conhecendo algumas habilidades e um pouco mais de PS, de repente slot GPT. Ela é uma nave muito forte.
Antes de ampliarmos a nossa análise do que dá para fazer com essas TIE Fighters, vamos completar então com a última informação que a gente tem das cartas dessa expansão. Então são esses quatro pilotos, vem cinco cartas de upgrade, sendo elas Veteran Instincts, o título da Sabine's Masterpiece, o ilícito Amp Device, a modificação da TIE capturada e mais um tripulante chamado Captain Rex. O Rex, que é exclusivo dos rebeldes, dois pontos, faz o seguinte: depois que você executar um ataque que não acerta, você pode designar um token de foco para a sua nave, a nave que ele está a bordo. Vato.
É dois pontos, ele?
Dois pontos.
Pois é. Eu não sei exatamente onde essa carta vai entrar.
Eu também, cara.
Vamos pensar assim. Ele quer errar o tiro.
Tá, a primeira coisa que eu pensei foi... Beleza, gana. Tá, mas por que não Luke Skywalker, então?
É, e porque... cara, tu vai precisar de dois slots crew, né?
Se tu botar esses dois, sim. O Luke ocupa um só. Exatamente.
Exato. Então.
Tá, vamos pensar em uma nave que tenha astromech e tripulante, que no momento é só a ARC, que tenha o R3A2, que ataca, dá stress, errou. E...
Por que não, Luke?
E... Oi? Por que não, Luke?
É sempre essa pergunta.
É sempre essa pergunta.
O que tu vai fazer com esse foco depois que tu errou o tiro?
Ele precisa ter dois crews, né, na prática, né?
É.
Pra poder usar o...
Tá certo. A ARC não funciona. A Ghost, com o título, com uma Phantom Docada, que vai atacar uma segunda vez na etapa de... na End Phase, passa a ter um foco. Mas, com que frequência que uma Ghost erra um tiro, né? Depende. Assim, se ela tiver com um canhão, um autoblaster, talvez...
Interessante, no TLT fica legal.
Não, porque é só se tu errar os dois.
É.
Só se tu errar os dois. Vai ativar depois dos dois ataques.
Exatamente.
É o Master.
Uhum.
Eu achei essa carta bem ruim. Só que eu vou dizer o seguinte: tem alguma coisa vindo aí que comba com essa carta que a gente ainda não viu. É a única coisa que eu posso dizer, porque senão essa carta não faz sentido. Porque, sei lá, e de repente alguma coisa na U-Wing.
Quem sabe, né?
Que é outra
nave. Tem algumas... Não é a primeira vez que a gente tá vendo alguma coisa de não acertar, né? Não sei se foi aqui a primeira vez.
É parecida com o Bosk, né? Com o Boss Crew.
Só que pior, né?
Só que pior porque o Boss tem um monte de nave que equipa um monte de crew.
Mesmo custo?
É o mesmo custo, é.
Aí, e te dá o tem foco...
dois stress,
né? Dá um stress.
Só se tu não tiver estressado. Se tu já tá estressado, ele não te dá mais stress.
Ele é muito bom na...
Só que ele dá foco e mira, né?
Foco e mira.
Bem melhor.
Tem uma outra coisa que foi revelada nesse artigo, que é o custo da genérica da U-Wing,
uhum,
que é 23 pontos.
Não tem nada a ver com a expansão em si da Sabine TIE Fighter, mas isso a gente pode explorar mais quando a gente falar da U-Wing.
Que deve sair
em breve.
Em algumas semanas.
É, deve sair em torno do filme, um pouco antes ou um pouco depois do Rogue One. Bom... O Rex serve pra alguma TIE Fighter? TIE Fighters que não atiram tão bem.
É complicado, né?
Não, né?
Pra uma K-Wing... Olha, o Esegetuketu.
Pra passar depois o foco pra alguém?
É,
ele erra um tiro.
Sei lá, cara, mas tipo, é que tu não quer errar o tiro com nenhuma dessas naves.
A não ser que tu tenha um benefício significativo.
Como? Vou ter que errar os dois TLTs, né?
É.
É. Senão ele considera como acertou.
Tá, e... Tá, então dane-se o Captain Rex. Vamos voltar pra Ahsoka. A Ahsoka, a gente exemplificou como é que ela funcionaria se ela tivesse a modificação que deixa ela intocável. Mas como é que funciona a Ahsoka mais ofensiva, atacando, optando por ser atacável, né? Em PS9, possivelmente, se tu quiser gastar esse 1 ponto, ou PS8, com Adaptability, a Ahsoka é bem-vinda com essa habilidade de trocar um foco por uma ação. Lembra um pouco o Aaron Kraken, que em PS8, na Z95, após atacar, dá uma free action, né? Então, gera mecanismos parecidos que se beneficiam de uma free action. Inclusive, o Ripoll voou agora no torneio o Aaron Kraken.
Exato. Ela é bem melhor que o Iron Kraken. Iron Kraken...
Mais barato.
Não, o Iron Kraken sai 20 pontos.
Ele custa 18, com o VI 19.
19, é isso? Uhum. Será que eu tô enganado? Ele custa 19?
Eu posso estar enganado também.
Bom, mas...
Ele vai a 20 com VI.
Okay. Exatamente.
Mais caro.
Então, ela é um ponto mais cara, mas ela é melhor.
Tá considerando ela com o quê? Porque ela pura 17 pontos, ela já faz a mesma coisa.
Não, não.
É verdade.
Ela com VI custa 18, ele com VI custa 20.
Não, mas ela com Rack Specialist. Ela com Rack Specialist custa 21, mas realmente ela não custa nada. Ela sem nada adicional custa 17 e tá passando ação.
Se puser ela com Quackshot, por exemplo, e alguém com Dinursal. A pessoa do dinheiro só vai passar foco pra alguém, um monte de gente aí, e ela vai continuar batendo normalmente.
E por TPS então, alto, ela provavelmente vai conseguir uns ataques antes de morrer.
É, aí você tá jogando uma Crack Swarm, né? É a mesma coisa que as pessoas fazem com, sei lá, esse TPS aí, acho que normalmente tem um dado a mais, né? Moller Myth ou Scourge. É. Tentam buscar um dado mais.
Agora que tu falou...
Rebelde, vai passar ação.
Eu lembrei de um Crack Swarm que eles... Aliás, um Tie Swarm que eles apelidaram de o Hipster Swarm, que é aquele Swarm de 5 naves, todas com pilotos, né, named pilots, pilotos conhecidos, que daí tu bota Omega Leader, Zeta Leader, Mauler Mythal, Howl Runner e Scourge. E aí tu tem... naves que batem melhor do que outros Swarms, porque atacam tudo antes e tendem a derrubar algumas naves. O Zeta Leader, por exemplo, tem um bom ataque de 3 dados, o Omega Leader é chato, etc. É um time que funciona. E tem alguns matchups ruins, sim, óbvio, mas funciona e não sei, nessa salada dos rebeldes, se de repente está fazendo 4 ou 5 naves, né? Duas TIE Fighters juntas vão custar pouco mais do que... menos que 40 pontos.
Ah, tu pode botar os baratos e tá custando 20 e poucos. É um quarto um Swarm Rebelde, sabe?
É, eu curti a ideia de colocar uma soca de Crackshot do lado de um Big e alguém vai soltar um torpedo porque vai receber a mira. Não tem por que não usar isso.
O Bigs de R2-F2... aumentando a agilidade.
É, o artigo comenta isso, né? Do Biggs R2-F2. É um uso? Eu não sei se é o melhor uso.
Não, a gente tem um amigo aqui que voa Iron Kraken ao lado de um Biggs de R2-F2. E é um inferno de matar aquele cara, cara. Ainda mais ele voa no Meta Galápagos, isso. Será que eu tô...
Eu curti mais o outro lado da ideia deles, né, do artigo, que foi colocar a Ewing Tactical Jammer, que ela vai ser uma nave de base grande, bem barata, que vai andar na frente do Big. Essa Ewing, ela não tem muito, não tem nada de ruim nisso, né, eu não tô perdendo nada no Big.
Sim.
Eu só simplesmente andei na frente do Big e pronto, ele deu um dado a mais, com uma nave que já tem um custo excelente. E aí, se a se a Ahsoka estiver do lado, eu posso soltar um torpedo dessa maldita.
E vale a pena botar a modificação, o Capture Tie? Vale a pena deixar ela invisível?
É, nesse caso com o Biggs, não, né? Ele já tem alguém pra proteger.
Nesse caso,
ou não, né?
Rende mais o Rex.
É, nesse caso... É, o Capture Tie e o Biggs estão fazendo a mesma função, que seria tentar pegar essa Ahsoka de 17 pontos, 18 com Crackshot, ou sei lá, com Recon Spec, vai ficar mais caro ainda, e não deixar ela cair, porque só tem 3 de roll, né? É, então, no caso, ou o Biggs ou o Capture Tie entrariam. Acho que os dois não fizeram necessidade.
A Ahsoka com Capture Tie e Veteran Instincts, ela... tá pagando 19 pontos para que ela circule pelo mapa, tendo um efeito, que é a distribuir ação, mas abdicando do próprio poder de fogo dela, né? Ou seja, ela tem que ter companheiras e companheiros que deem conta do poder de fogo. Que é difícil, já gastou um quinto dos seus squads só nela para ela dar uma ação. Então, enquanto tu tá optando por que ela não ataque e fique invisível, para que não possa ser atacada, tem que fazer render essa ação de uma maneira efetiva. Que é, eu não sei, não consigo pensar o quão efetivo isso vai ser e quanto tu vai sentir falta desses 19 pontos no restante do squad. Poderia estar deixando um Poe mais gordinho, um Dash mais gordinho, ou sei lá... Né?
Eu acho que a melhor opção pra ela provavelmente vai ser mesmo com, acompanhando o Big. Aí ela vai com Crackshot, como TIE Fighter de sempre. De preferência com alguém que permita ter mais ações ali. Ou ela mesmo carregando o Recon pra ter mais ações. E ela municiando alguém com um torpedo. Que aí você jogou realmente a ofensiva pra frente, né? Então é uma TIE Fighter de Crack, tá protegido, tá sendo todo mundo protegido pelo Big. E um torpedeiro abrindo o range para escolher o alvo no início da fase de combate.
Tem uma nave que funciona bem com torpedo, funciona bem ao lado do Biggs e funciona bem até sem essas coisas, porque ela por si só já é legal, que é a Jess Parva. A Jessica custa 25 pontos, né? Ok, fica um pouco caro, mas... numa plataforma excelente, a T-70 é muito eficiente, tem um ótimo dial, tem stats legais, e aí tu tem um ataque de torpedo que tu rerola dados de ataque, e depois que o torpedo sai, ela segue sendo ótima de combate.
É, mas só com a soca do lado, o torpedo já tá viável já, tá? Porque quando ela vai passar uma ação gratuita, a mira vai ser gasta pra disparar o torpedo, o cara fez o foco durante o fase de combate e tem o Guardian Shield. Então já tá batendo igual um Scout bate. Batia.
Bom, pô. Tu tá dizendo então que não necessariamente vale a pena tu fazer os investimentos pra ter uma nave com rerolagens, porque qualquer nave já vai ter os benefícios dos tokens que precisa.
Tá, tipo, eu poderia estar com um Blue Squadron ali, que ele ia tirar igual.
Uhum. Ou uma Y-Wing. Uhum. Quem que é a melhor opção para um torpedo daí? Uma T-65? Uma Y-Wing? Uma T-70? Quem será que é?
Não. É uma boa pergunta. Porque antigamente o pessoal usava essas mecânicas muito na Miranda para ela... conseguir escolher o alvo depois, mas agora com o Kenners ela já tá escolhendo sozinho. Então, a Y-Wing, provavelmente. Algo com o Dutch Vander, por exemplo, que ele ganharia a mira na fase de combate, dispararia o torpedo dele e passaria uma mira pra alguém pra disparar o torpedo.
É.
Aí começa a fazer valer a pena, né?
Ou quem sabe a Nera, que atira torpedo em 360 graus.
Uhum. Não precisa nem estar olhando para o adversário.
Uhum. Ah, porque daí...
A Nera tem dificuldade, né? Em fazer essa primeira mira.
É. No PS5, né?
É, eu acho que essa construção da Ahsoka, eles pensaram nisso, né? Uma ação gratuita na fase de combate vai viabilizar torpedos rebeldes em praticamente qualquer coisa. Você tem uma nave qualquer, colocou uma Sabine, uma Ahsoka de crackshot do lado, pode botar 3 pontos a mais no plasma torpedo que ela vai disparar o plasma torpedo bem. A Ahsoka não vale muito, mas só o fato de poder disparar um plasma torpedo bem assim, a gente já viu nos scouts o quanto isso é interessante.
Free action. Action que pode ser de bomba.
Uhum.
Pode ser... pode ser uma ação... Que outras ações são interessantes de fazer? De EPT eu não consigo pensar. Oi.
Tem sempre aquelas brincadeiras, né, com o cara fazer boost pra poder pegar, poder se movimentar no meio da fase de combate.
Uhum.
Tem Jake que faz o foco, aí ele ganha também as ações de movimento pra decidir depois, que ele tava indeciso antes. Tem sempre essas brincadeirinhas. A diferença do Slam vai funcionar com isso?
Tu não pode realizar Slam como uma free action, se eu não me engano, tá nas regras do Slam.
Perfeito. Então não.
É. De repente, vai ser um efeito que era o interesse de quando tu tinha o Lando. E que o Lando pilotando a Millennium Falcon não é tão atrativo, né, por uma série de motivos. E aí tu passa a ter uma outra fonte barata de ação.
Uhum.
Que nave bacana. E o Rex?
O Rex, ele vai ser estrela, né?
Ele pode ser voado sozinho, né? Eu digo sozinho no sentido de pelado, não precisa de upgrades.
É, eu não... Uma coisa que eu ainda não consegui pensar muito nessa nave é o que a gente vai usar dos lists, né? A gente tem tanta coisa legal, nem que você coloque um Black Market, Slicer Tools, qualquer coisa, né, do seu time aí, por exemplo, o Rex, por que não, né? Por que não, se ele tiver protegido por alguém, colocar um Black Market, Slicer Tools, né? Já por 16 pontos já vai encher o saco. Vai botar terror em muita gente. Tem muita coisa a explorar com esses slots que o Sabine's Masterpiece acrescentou.
E os outros? Vamos ver eles aqui. Hot Shot Blaster. Meio caro, né? Pra tu poder ter um ataque. Glitter Steam. Não sei se faz sentido esse investimento naquele turno que tu tá estressado. Dead Man's Switch. É uma nave bem explosível, né? Mas, cara, teria que pensar numa combinação que faz isso valer. Acho difícil que seja o caso. Cloaking Device. Também não vejo muito sentido para que tu vai precisar desse reposicionamento e em que instância que tu vai colocar, porque tu não cloca depois de atacar que nem o Whisper. Tu abre mão de atacar. Ou... Bom, de repente a Ahsoka não se importa, mas por que ela precisa tanto melhorar a sua movimentação? Acho que Inertial Dampeners faz muito mais sentido. Custa menos.
Inertial Dampeners do Zeb com Intelligence Agent.
Inertial Dampeners em naves com Tactician pode ser bem interessante.
Também.
Aguenta pro range 2. Mas daí tu tem que ter uma noção do PS. Por isso que faz sentido um Intelligence Agent pra tu saber onde vai estar a outra nave, né?
Ou um... como é que é o nome dele?
Captain Rex?
Não, o novo. O
Amp? Device?
Não. Da que vai vir na U-Wing.
Ah, o Cassian.
Né, é o nome dele.
Cassian. Cassian.
Cassiano.
É, ele vai ser muito legal, né? Imagina. É. Trocar o Daya na hora.
Tá, mas tu tá falando da U-Wing como portadora de ilícito? Como assim?
Não, ele vem um crew que é um Intelligence Agent melhorado pros rebeldes.
Tu tá falando do tripulante, que nós vamos discutir melhor no outro episódio, mas cujo efeito é tu adivinhar o dial do adversário.
Exato.
Em caso de acertar, você pode Você olha o dial, você pode mudar a sua manobra.
Exato. Mas que a gente vai falar no outro episódio que o uso correto é errando o dial do adversário. Errando. Não acertando. Mas mais sobre isso no próximo episódio. Em um próximo episódio, quando a gente souber mais sobre o Yuin.
Esse cara pode ser bem interessante, porque aí esse tipo de nave, né? Sci-Fi, eles vão ficar excelentes blockers.
Exato.
Apesar de um PS não tão baixo assim, né?
É, vai estar. Bom, em geral você quer bloquear aces, né? Então todas elas têm um PS excelente pra fazer isso.
Uhum. Ou, na verdade, o Zeb bloqueia
pra Sabine, então?
O Zeb bloqueia um Crack Swarm.
Né? Aquele engarrafamento sinistro assim.
Depois que engatou todo mundo,
a primeira bate, a segunda bate, a terceira bate, todo mundo sem ação.
Se foi na curva ainda, que daí elas desalinharam, daí já era, cara, o Swarm.
Pô, mas... então,
alguma dessas TIE Fighters quer ter snapshot? Dois pontinhos pra atacar com a mesma força. A gente pensa que o snapshot é um ataque fraco, mas é um ataque de TIE Fighter. Mas tem que estar em range 1. Então tem que estar voando de maneira acelerada.
A Sabine consegue. Agora, vai ser útil?
É.
O snapshot, por si só, ele é meio difícil de ser útil. Tá, ela consegue, ela tem juke.
Você sabe o que, que o snapshot tende a fazer?
É verdade.
O snapshot tende a errar tiro. Sabe quem gosta de errar tiro? Captain Rex Triplett. Olha aí.
Cara, a Sabine com o Duke, Snapshot... Não, Snapshot é EPT, não dá pra usar com o Duke.
É. Só a A-Wings podem fazer esse combo.
Tá, então vai precisar daquele droidzinho. Aquele droid consegue, né, rolar.
Ai, gente, que coisa horrível. A gente tá se esforçando muito pra fazer uma carta que nos parece ruim, né?
É, quando vocês ouvirem o episódio que a gente analisa o Kylo Shuttle, a nova nave imperial da Wave 10, aí a gente vai falar de cartas que funcionam com errar ataque. Mas não é o caso do Captain Rex. Ele vai morrer na pastinha dos upgrades. Mas é bonito de olhar ele. Pô, o capitão ali.
Ah, é? Não sei, né? A ideia é interessante, dois pontos por ganhar uma ação, mas ele tá competindo com coisas que valem quase a mesma coisa.
É,
né?
Certamente ele tinha um intuito que a gente ainda não sacou. E o tempo vai dizer.
Por enquanto, não dá pra fazer muita coisa.
Então tá, pessoal, essa foi a nossa análise da Sabine Sci-Fighter. Vato, queria agradecer de novo... dedicar o teu tempo precioso para falar das nossas navezinhas que fazem piu-piu. E...
é sempre um prazer, né, cara?
E é isso aí. Ripoll?
É isso aí. Essa é o tipo de TIE que eu não pretendo voar, né? Porque tá na facção errada, mas... legal falar dessa expansão. Não, tô brincando. Eu tenho voado bastante legal até.
Legal rir dessas tais aí que não tem poder de já se tão bom quanto as das minhas.
Tem
mecânicas engraçadas, fazem umas piadinhas.
É. E no fim das contas, a moral dessas tais é simples, né? É.